Então, muito boa tarde. Queria, em nome do grupo de trabalho que está constituído a propósito do projeto de lei do Bloco de Esquerda e do projeto de lei do PAN relativamente à utilização da cannabis para fins medicinais, cumprimentar-vos, agradecer a vossa presença. Esta audição é uma audição gravada e, portanto, poderá ser visionada por todos e todas as deputadas, e não só por os deputados e as deputadas que, como eu, fazem parte deste grupo de trabalho. Mais tarde, daqui a uns minutos, vai-se juntar a nós também a doutora Isabel Galriça Neto, que está um pouco atrasada, mas pediu que não se atrasassem por isso na vossa apresentação. E, portanto, penso que vai fazer uma apresentação,
Sim.
setor em PowerPoint, não
PowerPoint,
é?
exatamente.
Depois, evidentemente, quem quiser acrescentar o que quer que seja, são, evidentemente, bem-vindos, com muito gosto. Então passava-lhe então a palavra para fazer a apresentação.
Eu estou em representação da senhora Bastonária, infelizmente que não pôde estar, mas gostaria de felicitar a comissão e agradecer o vosso convite. A Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos entendeu, face, digamos, às propostas que o Bloco de Esquerda e o PAN gizaram, entendeu que se tratava de uma questão apenas e tão só técnica e, para isso, convidou um grupo de trabalho constituído por quatro peritos que estão aqui, a qual eu passava a apresentar, e depois a discussão e a nossa posição foi ratificada por unanimidade pela Direção Nacional e será então explanada pelo professor Félix Carvalho, com o auxílio dos restantes membros. À minha direita tenho o professor Hélder Mota Filipe, que é professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, uma pessoa com uma experiência extensíssima na área da regulamentação dos medicamentos e produtos de saúde. Depois tenho o professor Bruno Fonseca, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, que é também investigador auxiliar de uma unidade desta faculdade, a UCBio, e depois a professora Maria da Graça Campos, que é professora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e também coordenadora do Observatório Interação Planta-Medicamento. E depois, finalmente, e deixei para a última à minha esquerda, o professor Félix Carvalho, que é professor catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e é diretor também do Laboratório de Toxicologia, uma pessoa com grande experiência, tem mais de 300 artigos publicados nestas áreas, a qual eu passava a palavra. Obrigada.
Muito obrigado. Muito bem. Passava então a apresentar o parecer sobre a utilização de cannabis para fins terapêuticos, não antes sem cumprimentar a senhora presidente desta comissão de trabalho, todos os deputados, os meus colegas, e começava com uma nota prévia, que é que para que o medicamento possa ter uma autorização de introdução no mercado, uma AIM, dado pela autoridade competente nacional, que é, como sabem, o Infarmed, ou pela Comissão Europeia, o medicamento deve demonstrar uma relação benefício-risco positiva para a indicação terapêutica proposta, ou seja, doença a doença. E tem que obedecer aos requisitos constantes na legislação. E esses requisitos implicam um estudo pré-clínico de eficácia, de segurança, seguido depois de estudos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, e, portanto, há um dossiê que é realizado para se poder colocar então o medicamento no mercado. Relativamente aos efeitos terapêuticos dos canabinoides, sabe-se que a planta cannabis sativa contém mais de 500 compostos, com cerca de 100 canabinoides. A maioria destes canabinoides não tem os seus efeitos biológicos adequadamente caracterizados e muito menos os outros compostos, terpenoides e flavonoides que não são canabinoides que existem nestas plantas. Sabe-se, no entanto, que existem dois canabinoides, o delta-9 tetraidrocannabinol, também conhecido como THC, e o canabidiol, também conhecido por CBD, são os principais canabinoides e também os mais estudados. E embora os ensaios pré-clínicos, ensaios realizados in vitro, em células, em animais de laboratório, tenham revelado atividade farmacológica, a maioria destes efeitos carece de avaliação clínica, avaliação realizada na planta e não nos seus constituintes, carece de avaliação clínica. Existe, relativamente aos canabinoides, de uma forma específica, uma relação benefício-risco positiva, particularmente para o THC ou o CBD puros, na rigidez muscular, nos sintomas da rigidez muscular, na espasticidade, na esclerose múltipla, na prevenção das náuseas, nos vómitos, associados ao tratamento oncológico e também no alívio da dor crónica, incluindo a dor neuropática. Já existem umas evidências mais moderadas, já não tão robustas, para a estimulação do apetite em doentes com VIH, e também no uso do canabidiol como adjuvante da epilepsia, embora mesmo existam os ensaios clínicos preliminares sejam controversos. E é de notar um aspecto importante, é que os canabinoides não estão indicados como terapêutica de primeira linha, são normalmente utilizados para terapêutica refratária aos medicamentos de primeira linha, e esse é um aspecto que eu gostaria de ressaltar para esta comissão. Existem evidências muito ténues para o tratamento de distúrbios de sono e síndrome de Tourette, e embora alguns ensaios clínicos tenham revelado benefícios no uso de canabinoides para outras doenças, como a anorexia nervosa, a ansiedade, a doença de Huntington, discinésia na doença de Parkinson, agitação, doença de Alzheimer, a verdade é que não foi possível retirar conclusões definitivas relativamente à eficácia nestas doenças em particulares, e eu refiro a estas doenças porque elas têm sido mencionadas anteriormente. Não foi demonstrada de forma robusta a utilidade no tratamento de doenças como a depressão, glaucoma, fibromialgia, doença de Crohn e também esclerose lateral amiotrófica. Quais medicamentos é que existem com canabinoides? Em Portugal, como se sabe, existe o Sativex, um medicamento com o nome comercial de Sativex, está aprovado no Infarmed desde 2012 e é constituído por um extrato desta planta, da cannabis sativa, padronizado para THC e canabidiol, com concentrações bem definidas de THC e canabidiol. A forma farmacêutica é uma solução para pulverização bucal, utilizada na rigidez muscular, na esclerose múltipla, que é refratária a medicamentos de primeira linha, uma vez mais refratário a outros medicamentos de primeira linha. E há aqui um último aspecto deste diapositivo que eu gostaria de chamar a atenção para esta comissão, é que nas condições consideradas clinicamente adequadas, este medicamento poderá ser utilizado em regime off-label, sempre que haja evidência que suporte esta indicação. Poderá ser utilizado para outras doenças, desde que, para outras indicações terapêuticas, desde que haja evidência que suporte essa indicação. Esse é um aspecto que eu gostaria de que ficasse bem ressalvado. Existem outros medicamentos com canabinoides noutros países, nos Estados Unidos, no Canadá, além do Sativex, são disponibilizados alguns análogos sintéticos do THC, como o dronabinol, em cápsulas ou em solução oral, e do Nabilone, que também existe na forma de cápsulas. E relativamente a estes medicamentos que existem noutros países, há outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção particular nesta comissão. É que relativamente ao uso de medicamentos não comercializados em Portugal, existem mecanismos legais que permitem o acesso destes em território nacional, nomeadamente através de um mecanismo de autorização de utilização especial. Ou seja, não havendo os medicamentos em Portugal, poderemos importar esses medicamentos, mesmo não estando comercializados naturalmente, através deste mecanismo de autorização de utilização especial, AUE, também designado como AUE. Relativamente à cannabis sativa, ela apresenta desafios particulares. A maioria dos ensaios usaram canabinoides puros, o THC ou o CBD, o que vai dificultar a extrapolação dos resultados realizados, dos ensaios realizados com os cannabinoides puros para a planta cannabis, ou qualquer uma das suas preparações. E este é outro aspecto importante. Embora não classificada como medicamento, alguns países, de facto, como Canadá, Israel, alguns Estados americanos e alguns países europeus, como Holanda, Itália, República Checa e Alemanha, permitem a utilização da planta cannabis sativa ou dos seus derivados para fins medicinais. Mas aqui há um outro aspecto, também um desafio particular, é que a composição das preparações de cannabis tem-se verificado que pode variar substancialmente no seu conteúdo de THC, no conteúdo também de cannabidiol, de forma que a dosagem precisa é extremamente difícil e pessoas com o mesmo tipo de doença podem estar a utilizar doses completamente diversas destes princípios ativos. A cannabis sativa traz, a sua utilização traz também o aparecimento de efeitos tóxicos e também adversos, que eu gostaria agora de referir. Um dos mais referidos na literatura é, sem dúvida, o efeito cancerígeno da cannabis sativa fumada. E refiro fumada porque não existe na literatura indicação de efeitos cancerígenos da cannabis sativa não fumada, são os produtos de pirólise que estão aqui em causa e a causar o cancro. Os agentes cancerígenos reconhecidos são os hidrocarbonetos aromáticos, por exemplo, o benzoapireno é um dos mais conhecidos e também o alcatrão, que é referido, que também existe no cigarro. Portanto, são ambos coincidentes também com o uso do tabaco. Há um aspecto interessante relativamente a esta forma de utilização, é que os utilizadores têm uma técnica de inalação diferente relativamente ao tabaco, inalações profundas, maior tempo de retenção da respiração e também o uso de cigarros sem filtros, os designados charros. E isto vai fazer com que haja uma deposição dos componentes cancerígenos nas vias aéreas inferiores, a nível alveolar, onde vão exercer o seu efeito pró-cancerígeno, além de que há uma maior concentração de monóxido de carbono que leva a que, por exemplo, haja uma concentração de carboxiemoglobina decorrente do monóxido de carbono 5 vezes superior e também uma concentração de 4 vezes superior na inalação de alcatrão. Outro efeito tóxico para os canabinoides e também para a planta, isto aqui serve também para os dois casos, e aqui já não está em causa ser fumada ou não ser fumada, é a utilização de canabinoides, é que existe o duas vezes mais risco de desenvolvimento de psicose para o consumo médio de cannabis e de 4 vezes, ou seja, o consumo médio moderado de cannabis e 4 vezes para o consumo pesado de cannabis. E tanto maior existe o risco, quanto mais precoce for a idade inicial de exposição, havendo também, como se sabe, uma associação com a vulnerabilidade genética. Quem tenha propensão para o desenvolvimento de psicoses poderá haver esse efeito agravado pelo consumo de cannabinoides. Os sintomas psicóticos que são referidos são bem conhecidos, como desconfiança, delírios paranoides, megalomania, desorganização conceptual, fragmentação de pensamento e de discurso, alterações perceptivas e alucinações. E podemos ter também uma psicose mais profunda, com aspectos de esquizofrenia, que já vão incluir sintomas negativos, como uma desmotivação, abstinência social, um embotamento emocional e também alguns déficits cognitivos. Este é outro aspecto, o aspecto dos efeitos aditivos, não pode também ser negligenciado. E aqui começo por referir o que é a adição, que é uma perturbação mental adquirida e crónica e recidivante, que é caracterizada por uma forte compulsão para o envolvimento contínuo numa atividade, apesar das persistentes consequências negativas. Portanto, é um aspecto que tem que ser referido para a utilização de substâncias psicoativas como os canabinoides, que também aparece para outro tipo de drogas. A probabilidade de adição é 9 vezes superior àquela que aparece para o desenvolvimento de psicose. Portanto, é mais, muito mais provável que apareça a adição e muito mais rapidamente do que a da psicose. Na Europa, a cannabis é responsável por mais participantes nos serviços de tratamento de drogas, pela primeira vez, do que qualquer outra droga ilícita. Estamos a falar, comparativamente à heroína, à cocaína, outras drogas ilícitas, na Europa a cannabis é responsável, de facto, por mais participantes nos serviços de tratamento de drogas. Em Portugal, há relativamente pouco tempo, foi apresentado um relatório nesta comissão, um relatório do CICAD, sobre a situação do país em matérias de drogas, toxicodependências e álcool, de 2016, que destacava que 54% dos novos utentes em tratamento apontaram a cannabis como droga principal. Então, estamos a ver que, de facto, a questão da adição, da dependência, é extremamente importante para os canabinoides. Existem muitos outros efeitos tóxicos e adversos, eu não vou falar sobre todos eles, ser extensivo, mas alguns que são preocupantes, como as alucinações, os pensamentos suicidas, a redução de concentração e de memória que pode ir até um mês depois do consumo da cannabis, a possibilidade da diminuição do quociente de inteligência se o consumo se der durante a adolescência, a descoordenação motora, a sensação de depressão ou confusão, alterações na frequência do pulso, frequência cardíaca, desertificação arterial, desregulação da função endócrina, enfim, síndrome de abstinência, etc. Relativamente ao efeito que os consumidores procuram, que é um efeito decorrente da ação dos canabinoides no nosso circuito cerebral do prazer, sabe-se que eles libertam, aumentam a libertação de dopamina e de peptos opioides e alteram o processamento endocannabinoide nesse circuito, que levam aos efeitos que são conhecidos, de euforia, de sensibilização, de maior sensibilização para a música e cores, também associado ao aumento de apetite e também ao riso descontrolado. É essencialmente devido a isso, por isso que esta substância é utilizada para fins recreativos. No entanto, há o outro verso da medalha, é que a hiperestimulação repetida do circuito cerebral do prazer origina aquilo que nós chamamos de dessensibilização. A partir de uma altura há uma resistência a outros estímulos. E, deste modo, os prazeres mais comuns da vida, como o prazer ligado à comida, ao sexo, às relações pessoais, acabam por se tornar insignificantes quando comparados com a euforia que é produzida pela droga. E, portanto, aqui este aspecto também a ter em conta. Estou quase a chegar ao final e, portanto, vou resumir o que acabei de apresentar. Já existem medicamentos aprovados na Europa cujas substâncias ativas são canabinoides para as indicações terapêuticas para as quais tenha sido demonstrada uma relação benefício-risco positiva. Em Portugal existe um medicamento que designa Zativex, que é constituído por um extrato padronizado THC e canabidiol, que indicado na melhoria dos sintomas relacionados com a rigidez muscular, na esclerose múltipla, que sintomas esses que são refratários ou outros medicamentos de primeira linha. Nas situações consideradas clinicamente adequadas, este medicamento que existe disponível em Portugal poderá ser utilizado em regime off-label sempre que haja evidência que suporte esta indicação. Coloquei aqui a bold para que se perceba que existem soluções em Portugal para as questões que têm sido colocadas em discussão. Relativamente ao uso de medicamentos não comercializados em Portugal, existem mecanismos legais que permitem o acesso destes em território nacional, nomeadamente através da autorização de utilização especial. Relativamente à cannabis sativa, esta possui mais de 500 compostos químicos com efeitos biológicos não totalmente conhecidos e, portanto, é extremamente difícil colocar na terapêutica um extrato cujos constituintes nós não saibamos que efeitos poderão ter a médio e a longo prazo. O consumo de canabinoides está associado a um conjunto alargado, de facto, de efeitos tóxicos, entre os quais a carcinogenicidade, para a cannabis fumada, a indução de psicose, esquizofrenia e os efeitos aditivos, bem como vários efeitos adversos, alguns deles de extrema gravidade, nomeadamente alucinações, pensamentos suicidas, a descoordenação motora, a desregulação da função endócrina, entre outros que já referi anteriormente. Este é o último diapositivo, que são as conclusões, e temos três conclusões importantes. A primeira conclusão é que já existem medicamentos cujas substâncias ativas são canabinoides, autorizados no mercado para indicações terapêuticas com evidência clínica que suporta uma relação benefício-risco positiva em termos de eficácia e segurança. Não existe evidência científica robusta relativamente à relação benefício-risco da utilização da planta cannabis sativa para fins medicinais. Por outro lado, existem evidências robustas, por outro lado, que demonstram a existência de problemas de segurança e potencial toxicológico. Finalmente, face à existência de medicamentos com canabinoides que colmatam as necessidades terapêuticas atuais, a Ordem dos Farmacêuticos expressa a sua preocupação relativamente à utilização da planta cannabis sativa para fins medicinais, uma vez que não existe evidência científica que comprova eficácia e segurança do seu uso. Repito, não existe evidência científica que comprove a eficácia e segurança do seu uso no modelo em que se pretende vir a legislar, nem apresenta mais-valia comparativamente aos medicamentos já aprovados. Agradeço-lhes a atenção e, relativamente à apresentação, é tudo.
Muito obrigada, Sr. Professor, pela exposição tão esclarecedora da posição da Ordem dos Farmacêuticos, para mais de uma forma tão fácil de fazer chegar a todos os grupos parlamentares e assim sendo a todas as senhoras deputadas e aos senhores deputados. Como vê, o Sr. Deputado do Partido Comunista Português acabou de chegar, tinham-nos avisado que só poderia estar presente por esta hora, mas quer o Partido Comunista Português, quer o CDS não quiseram atrasar-vos, tendo em conta que isto é gravado, mas de qualquer maneira perguntaria ao Sr. Deputado se quer colocar alguma questão.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Ordem dos Farmacêuticos. Peço as minhas desculpas, mas terei a oportunidade de, uma vez que nos vão deixar a apresentação, relativamente a este tema, mas de qualquer maneira ouvi a última parte, e a última parte, muito obrigado. Penso que será enquadradora daquilo que é o vosso posicionamento. É conhecida aquilo que é a posição do PCP relativamente a esta matéria, as cautelas que entendemos colocar nesta questão e a perspectiva que entendemos que deve ser terapêutica na abordagem destas matérias. E por isso, eu peço desculpa, se posso colocar três ou quatro questões que gostava de colocar que já foram respondidas e se já foram, se quiser, não dizer mais nada sobre o assunto e remeter-me para a apresentação que fez, eu considero que é inteiramente justo se o fizer. Mas o que gostávamos de saber é como é que, e certamente falou nisto, como é que a Ordem dos Farmacêuticos olha a proposta do autocultivo relativamente a estas plantas, se na vossa perspectiva é possível garantir segurança daquilo que é produzido num contexto de autocultivo ou de cultivo do próprio medicamento. Outra questão que tem a ver com algumas afirmações que foram feitas, nomeadamente, eu julgo que terá sido a Presidente do Infarmed que se referiu a esta matéria, que não era necessário nenhuma alteração legislativa para introduzir um medicamento em Portugal, um produto que não havia necessidade de legislação para que isso acontecesse. Aliás, não aconteceu aqui na Assembleia da República, não houve esta discussão relativamente a nenhum outro medicamento que fosse disponibilizado. Por isso, qual é a vossa perspectiva? Se consideram isto adequado ou não, esta afirmação. E por último, sabemos que já existem em Portugal medicamentos com utilização de que são feitos a partir de cannabis, julgo eu. Se eles existem, mas parece que não têm muita utilização. Porque é que eles não são, há alguma razão, conhece alguma razão para eles não serem prescritos? Porque é que existindo eles não são utilizados? Se há razões relativamente a isto, se há desconfiança relativamente àquilo que é a sua eficiência, se é uma questão de gosto, o que é que se passa relativamente a esta questão da não prescrição de medicamentos que utilizem estes princípios ativos que estamos aqui a abordar? Muito obrigado.
Eu aproveitava para, em nome do Governo do Partido Socialista, pôr só algumas questões rápidas e depois passava a palavra ao Sr. Professor e, evidentemente, a quem quisesse. Eu ouvi com muita atenção a vossa exposição e interesse e o Sr. Professor frisou uma coisa que me parece que é consensual para toda a gente, não é? Que é não se tratar de uma terapia de primeira linha, mesmo o Sativex, não é? Nunca é uma terapia de primeira linha e, portanto, mesmo que fosse aprovado o que aqui se propõe nestes projetos de lei, seria sempre uma terapia de segunda linha. E depois falou nos efeitos cancerígenos por causa da quando é fumado e eu gostava que me dissesse, nos casos em que há benefícios, portanto, os casos em que referiu que há benefícios demonstrados para determinadas condições clínicas, se esse efeito cancerígeno não é de desconsiderar quando se considera a lógica do custo-benefício. Portanto, eu imagino que uma pessoa que esteja numa situação clínica em que eventualmente recorresse a um determinado tipo de cannabis, enfim, não é a mesma coisa do que uma pessoa que está a utilizar recreativamente desde os 15 anos, 16, ou durante uma década, ou duas décadas, ou o que seja. Portanto, eu acho que há aqui elementos neste estudo que são muito importantes para percebermos os efeitos da cannabis sempre, não é? Seja utilizada recreativamente. E foram claros aqui a demonstração, porque até falou nos efeitos consoante se fuma moderadamente, se consome moderadamente ou se consome de forma mais intensa, e portanto deu-nos aqui um retrato não só dos efeitos da cannabis para fins medicinais, mas também dos efeitos da cannabis para fins recreativos, portanto, se fosse totalmente livre. E portanto eu gostava era de saber se há alguma situação em que consideram que apesar dos efeitos adversos, os efeitos positivos são superiores, podem ser superiores aos efeitos negativos, como acontece com muitos outros medicamentos. Basta pensar em tantos medicamentos que dão adição, alterações do apetite, engordar, emagrecer, alterações gástricas no fígado, enfim, nem basta ler a bula do antibiótico para ficarmos assustadas e assustados, não é? E gostava de vos perguntar o seguinte, relativamente aos países, é evidente que ficou claro para mim a vossa posição, mas relativamente aos países que mencionou que vão para lá do Sativex e até de outros medicamentos, como aqueles que referiu que podem ser objeto de uma autorização especial, portanto alguns estados dos Estados Unidos, a Holanda, por aí fora, se tem alguma noção de como é que tem corrido essa, qual é que tem sido o impacto desse quadro legal e médico, se verificaram todos os riscos que aqui enunciaram, todas as consequências, ou se há qualquer coisa que nos faça refletir de outra forma. E depois queria perguntar se, relativamente ao autocultivo, quais é que são as vossas preocupações relativamente ao que existe neste momento? Ou seja, não aquilo que já referiram, mas o que fazer relativamente àquilo que já sabemos que acontece, não é? O autocultivo e as pessoas que, no fundo, se automedicam sem nenhuma indicação. E muito obrigada e passava a palavra, se assim quiser, à deputada Isabel Garrissanete.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Vou ser breve, em primeiro lugar, para pedir desculpa e que não interpretem isto como desinteresse de forma alguma. Tem que ver com esta duplicidade da minha, do meu trabalho e, portanto, nem sempre, com doentes à frente, se pode dizer que terminamos as interações. E, portanto, queria reforçar em meu nome pessoal e em nome do CDS o interesse em que estejam aqui. Já estive de forma breve e eficiente a perceber aquilo que tinham estado a dizer e, de alguma forma, vai de encontro àquilo que temos dito, tendo para nós muito claro que uma coisa é o circuito do medicamento, outra coisa é a questão de utilização como uma planta e não queremos de forma alguma contribuir para a confusão. E há alguma confusão que está instalada e nós achamos que é importante, e agradecer-vos também por isso, de facto clarificar, porque nós estamos a tratar de uma matéria que é científica, não é seguramente política, e do ponto de vista da evidência nós somos muito cuidadosos em relação a isso. Temos reiterado que não é uma medida de primeira linha, que temos comprovadamente terapêuticas alternativas, ou que são essas sim já fundamentadamente opções para o tratamento sintomático e, portanto, não temos nenhum problema relativamente à utilização enquanto medicamento. Temos todas as reservas por questões de segurança, por questões de bem-estar dos nossos concidadãos em relação às questões que envolvem a utilização de uma planta e às questões do autocultivo, decorrentes, obviamente, de questões lógicas ligadas a isso. Claramente, também, e nós temos-lo dito, que do ponto de vista da utilização medicinal não é também qualquer coisa em relação a... Tínhamos tanta evidência assim que nos deixe tranquilos e, portanto, acho que há caminho para fazer. Seguramente não é uma premência social, não é uma primeira linha nem uma mais-valia. Não tenho nenhuma questão a colocar-vos e, mais uma vez, as minhas desculpas.
Então, passava-lhe a palavra outra vez.
Obrigado. Os cumprimentos à senhora e ao senhor deputado que chegaram há pouco. Eu vou contar também com a ajuda dos restantes elementos para responder a estas questões e vou tentar que as respostas sejam feitas de acordo com a forma como foram colocadas inicialmente. A questão do autocultivo das plantas para nós, como diria Doutora Graça Campos, é uma não questão, porque não tem nada, de facto, como diz a senhora deputada muito bem, a ver com o circuito do medicamento. E se nós temos doentes que queremos dar-lhes todo o apoio e toda a atenção, não é com certeza abandonando-os, dizendo agora vocês tratam com umas plantinhas a vossa doença, sabendo nós os problemas que vão daí advir em termos de psicoses, de efeitos cancerígenos, todos os outros efeitos que são decorrentes desta lenda e de falta de eficácia, na maior parte dos casos, porque a eficácia não foi estudada para a planta, ela tem sido estudada essencialmente para os canabinoides de forma isolada. Portanto, nós não podemos dizer a um grupo de doentes que podem cultivar ou que devem cultivar plantas em casa para, com uma mesinha, suposta mesinha, tratar uma determinada doença. Não é essa a forma de se tratar, de facto, os doentes. Em Portugal existe um circuito de medicamento e deve ser feito uma avaliação adequada de risco-benefício e ela tem sido feita para canabinoides de forma isolada. Existem medicamentos no mercado, não precisamos de plantas para de cultivo, autocultivo de plantas para esse efeito, porque sabemos à partida que não é uma solução, é uma não solução, é deixar os doentes abandonados à sua sorte. Eu não sei se a doutora Graça Campos quer acrescentar algo a este.
Eu é que estou com o telefone desligado. Passava então a palavra à doutora Graça.
Eu vou acrescentar o óbvio, como é fácil de perceber. Se eu cultivo em casa, eu não tenho controle de qualidade sobre nada, nem sobre a concentração daquilo que eu pretendo obter como eficácia clínica, nem de segurança, muito menos, e posso acrescer, e isso é evidente em muitas outras plantas medicinais, não só nesta, contaminações com fungos,
uma possível contaminação de metais pesados se a terra que for usada, por exemplo, estiver contaminada. Enfim, há uma toda panóplia de situações que eu posso acrescer à doença daquela pessoa. Da experiência que nós temos com os doentes que acompanhamos no OIPM, portanto, no Observatório de Interação Plantas-Medicamentos, e temos muitos doentes oncológicos que tomam tudo e mais, sei lá, o que eu possa imaginar, que é esse o nosso drama que tentamos ajudar a resolver essas questões, não temos tido nenhum processo em que o doente sentisse necessidade, efetivamente, de fazer um acompanhamento da sua terapêutica com cannabis. Não invalida que não haja doentes fora do nosso circuito que não o possam fazer. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que naqueles que efetivamente nós acompanhamos e que consomem mil e um produtos associados à terapêutica, não tivemos até hoje, e estou a falar de 12 anos, nenhum doente que nos chegasse com essa questão, porque seríamos primeiros, obviamente, a trazê-la para aqui, até porque se nos serviria de experiência já com alguns anos. Atendendo a que se há necessidade de se utilizar esta terapêutica, como o colega referiu, não sendo primeira linha, mas em off-label, noutras circunstâncias, temos extratos da planta que estão padronizados, que estão estudados com eficácia e segurança. Portanto, a planta medicinal Tucur, tal como muitas outras, não deve ser utilizada na maneira que se quer legislar, porque ela é utilizada na maneira correta e validada pelas entidades reguladoras, como qualquer planta medicinal. Aliás, posso acrescentar que na Europa está já a fazer-se a monografia da planta medicinal, como temos para muitas outras. Para os medicamentos e para os dossiês, as próprias empresas fizeram o seu controle de qualidade, mas há um controle de qualidade global, que sempre que possível nós fazemos para as plantas medicinais. E a farmacopeia portuguesa, que eu também integro, obviamente assim que receber da comunidade europeia a monografia, fará a tradução para português e incluirá na nossa monografia, como existem muitas outras plantas medicinais, seguindo, que a farmacopeia está no Infarmed, aquilo que é preconizado pelas entidades reguladoras.
Não sei se há mais alguma. Se calhar.
Desculpa, sim. Acrescentava só um aspecto que tem a ver com a utilização da planta cannabis para fins medicinais, tendo em conta que existem medicamentos derivados da cannabis. E este é um aspecto importante porque liga-se ao autocultivo e à segurança. Quer dizer, nós devemos usar plantas como esta, como disse o professor Félix, que tem mais 100 canabinoides e mais 400 outras substâncias que não conhecemos, quando não temos medicamentos que preencham essa necessidade terapêutica. Neste momento nós temos medicamentos que fizeram todo o percurso para a avaliação do medicamento, qualidade, eficácia, segurança, que nos permitem uma caracterização de forma muito clara sobre os riscos e os benefícios do medicamento e, portanto, a relação benefício-risco que não existe para a planta. E, portanto, nós devemos querer tratar os doentes e dar acesso à melhor terapêutica com a melhor a evidência disponível e, neste momento, nós já temos medicamentos que preenchem estes requisitos e, portanto, estar a discutir a utilização da planta em vez destes medicamentos acho que me parece um bocadinho retroceder naquilo que respeita ao desenvolvimento da...
Aliás, esta é a resposta à segunda questão que foi colocada e a verdade é que os ensaios clínicos que têm sido feitos não com a planta em si, mas sim com os canabinoides isolados ou um extrato bem definido com determinada quantidade de canabinoides. E, portanto, nós não temos uma relação benefício-risco para a planta, temos para os canabinoides isolados. E, como tal, não podemos sancionar de forma alguma, como medicamento, um extrato da planta, seja ela tomada com vaporizador, através do fumo ou qualquer que seja. A questão aqui que se coloca é se existissem ensaios clínicos bem padronizados, bem realizados, ensaios pré-clínicos de segurança, que demonstrassem um benefício-risco bem claro. E quando se fala em benefício-risco, como disse muito bem a senhora deputada, trata-se de um benefício-risco para uma doença em particular e não para todas, uma panaceia para todas as doenças. Há casos em que o benefício-risco pende para o benefício para algumas doenças, e aqui estamos a falar novamente dos canabinoides isolados, para outros não. E para outros não. Por exemplo, eu vejo que para um efeito, enfim, paliativo em doentes terminais, que algumas questões de risco possam não ser tão prementes quanto um doente em que tenha uma doença crónica, cujos riscos, de facto, vão agravar essa doença em determinada altura. Mas isso é estudado nos ensaios que são realizados e que são exigidos pelo Infarmed para uma autorização de introdução no mercado. Se não existirem esses estudos, esse estudo de benefício-risco, o medicamento não é aprovado. E esse é um aspecto que me parece aqui importante. Portanto, isso responde também à questão que colocou, de facto, o risco-benefício varia de acordo com as doenças, mas é o risco-benefício que está estudado muito bem para extratos padronizados e não para a planta cannabis sativa. Para a planta cannabis sativa não existem ensaios clínicos robustos, até existem alguns ensaios piloto, mas ensaios clínicos robustos que demonstrem o seu benefício relativamente ao risco não existem. E, portanto, não vamos colocar, não acho que se deva aceitar a colocação no mercado de algo que pode agravar a doença de quem se pretende tratar.
Ligar o microfone.
Eu esqueço-me sempre disto. Relativamente às plantas medicinais e que o Sr. Deputado acabou de perguntar se nós entendíamos que a discussão seria aqui da Assembleia, obviamente que não, não é? As plantas medicinais, todos os fármacos do CUR têm entidades reguladoras que trabalham e têm os seus especialistas exatamente para isso. Portanto, a sociedade tem que confiar em quem está efetivamente apto, com todo o respeito, justamente sobre a Assembleia, certo? Mas existem entidades reguladoras onde nós discutimos a todos os níveis, desde a Organização Mundial de Saúde, e eu pertenço a uma dessas comissões, precisamente de plantas medicinais de uso tradicional, até à Agência Europeia do Medicamento, até ao Infarmed. Portanto, há toda uma linha onde estas questões são discutidas e, obviamente, avaliadas sempre em função de eficácia, segurança e controle de qualidade, independentemente de qual for a planta medicinal e de qual for a forma como vamos utilizá-la. Portanto, não passa, penso eu, por outro tipo de localização, podemos discutir, obviamente, mas parece-me que seria um bocadinho descabido que as plantas medicinais viessem aqui todas parar, e eu tenho toda uma lista que vos podia dar e eu acho que não faziam mais nada.
Gostaria de passar a palavra ao meu colega Hélder Mota Filipe, porque é a pessoa que mais tem lidado com este tipo de assuntos, porque esta é, para nós, uma questão essencial que gostaríamos que ficasse bem frisada nesta comissão. A possibilidade de utilização de medicamentos que já estão no mercado, com não só o Sativex, mas também medicamentos que existem noutros países, através desta autorização de utilização especial, e a possibilidade de utilização off-label do Sativex para indicações terapêuticas que não estão contidas no IM, na autorização de importação no mercado. Portanto, eu gostaria que... para outras indicações terapêuticas que não estão aprovadas...
Sim.
Portanto, nós temos soluções não, e vemos com muita preocupação que se pretende utilizar plantas, autocultivo de plantas, para soluções que já existem com medicamentos que estão no mercado.
Eu acrescento, desculpem só este ponto que me esqueci de notar, já que vai responder à pergunta do deputado do PCP, porque eu também estou interessada na resposta, é saber se estas autorizações especiais, portanto, para os tais medicamentos que estão aprovados que não o Sativex, se são frequentes, se é fácil pedir essa autorização especial. No fundo, qual é a experiência dessa?
Ok, então se calhar começava pela questão do seu deputado sobre se são necessárias algumas alterações legislativas e verdadeiramente não são. E toda a legislação que existe nem sequer é nacional, é europeia, é a transposição da diretiva europeia e, portanto, todo aquele que quer, toda a substância, todo o produto que quer ser considerado medicamento tem um conjunto de regras que tem que cumprir e que são regras europeias para que possa ser aprovado como medicamento. E, portanto, e há medicamentos à base de plantas, etc., e, portanto, mesmo a planta, se quisesse ser considerada medicamento, teria que cumprir um conjunto de requisitos, que ao fim e ao cabo era gerar a tal evidência que nós não temos relativamente à qualidade, segurança e eficácia, que permitiriam a aprovação como medicamento. Isso nunca aconteceu, não temos evidência neste momento que permitisse a aprovação da planta como medicamento. O que existe são os tais extratos padronizados, são substâncias sintéticas que imitam, digamos assim, estes canabinoides e que cumpriram todos estes requisitos, fizeram ensaios clínicos para as indicações a que se propuseram e demonstraram que o benefício era superior ao risco e, portanto, terão de ser considerados medicamentos. Relativamente e, portanto, não há neste momento para as indicações, ou para muitas das indicações, aquilo que chama em inglês o unmet need, e, portanto, uma necessidade não preenchida por medicamentos, verdadeiramente medicamentos, que tivesse que ser preenchida pela planta. Relativamente à UE, digamos, quando nós não temos um medicamento disponível em Portugal, há mecanismos para garantir o acesso dos doentes sempre que o médico que trata o doente considera que é fundamental tratar o doente com aquele medicamento, independentemente de ser um canabinoide ou outra coisa qualquer, e que não existindo no mercado nacional esse produto. E, portanto, o médico pede à autorizadora uma AOE que é avaliada e se, digamos, os fundamentos realmente forem aceitáveis, é dada a autorização para que o medicamento possa ser dado a esse doente. Há ainda uma outra situação, que é quando o medicamento não existe em Portugal e as autoridades de saúde consideram que é fundamental, por razões de saúde pública, ter em Portugal, as próprias autoridades de saúde podem dar uma autorização especial para que o medicamento não aprovado em Portugal, mas aprovado noutros países, já tivemos um ou dois casos desses, possam vir para o mercado. E, portanto, há mecanismos, mesmo quando o acesso não é tão direto no mercado nacional, dar esse acesso aos doentes. Eu, da minha experiência no Infarmed de 12 anos, não tive conhecimento de nenhuma AOE para canabinoides. E, portanto, esta é a minha, não é frequente, pelo menos não é frequente. Mas essa possibilidade existe sempre que os médicos considerem que é fundamental o dar acesso a canabinoide ou outra coisa qualquer, como eu já disse, a um doente, a um determinado produto que não existe no mercado nacional. Isto acontece com alguma frequência em doenças raras, em certo tipo de patologias oncológicas, etc., etc. Portanto, isso acontece e faz-se com frequência noutras indicações. E acho que era isto.
Inclusivemente, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Bruno Fonseca, porque tem sido no nosso grupo que se estado mais ligado à utilização de canabinoides para os diversos tipos de tratamento, quer em Portugal, quer em outros países, e, portanto, creio que poderá dar mais algumas indicações.
Antes de mais, cumprimentar os excelentíssimos deputados, que me tinha tido a oportunidade. De facto, a maioria dos ensaios clínicos incide sobre os canabinoides isolados e existe um bocadinho, por vezes, confusão e tenta-se extrapolar muitos destes resultados para a utilização da planta como um todo. E, de facto, isso não é extrapolável, porque a planta, como já foi referido, tem centenas de compostos, cerca de 500, e, portanto, muitos destes compostos nem se sabe sequer a atividade de alguns destes compostos e mesmo sabe-se que outros têm os chamados efeitos entorrágicos, isto é, os efeitos ocorrem apenas na presença de outros e, portanto, isto realmente cria uma malha de interações complexa. Aliás, inerente a muitas outras plantas e não exclusivamente à cannabis sativa. Relativamente a uma outra questão que também foi colocada, foi relativamente a alguns países como a Holanda, a Alemanha, países europeus, entre outros Israel, alguns Estados americanos, que de facto permitem a utilização da planta cannabis sativa e extratos da cannabis sativa para fins medicinais. De facto, alguns países fazem e é público, e, no entanto, estes próprios países alertam para a eficácia e segurança da sua utilização. E a sua utilização não é exatamente como um medicamento, portanto, esta alerta existe. Eles não o recomendam, mas permitem-no. É uma coisa bastante diferente, com as devidas alertas que temos estado aqui a referir relativamente à eficácia e à segurança, que não estão, de facto, totalmente demonstradas no momento. E acho que era essencialmente estas duas coisas que queria frisar de momento, também para responder ao que já tinha sido questionado.
Poder ligar o microfone?
Houve uma última pergunta que não recordo, mas posso crer até que foi a senhora Presidente que falou sobre isso, que perguntou o que é que nós sabíamos sobre o impacto dos outros medicamentos que já estão implementados nos outros países. Nós temos aqui e no resto do mundo sistemas de farmacovigilância e, portanto, vão-se recolhendo os dados pós a introdução no mercado e eu penso que a pouco e pouco nós iremos tendo esse feedback e vamos poder resumir e perceber se efetivamente há alguns ajustes a fazer ainda ou não, não é? Mas não é específico destes medicamentos, é geral para todos. Daí que aquilo que o colega acabou de referir, de nós termos uma planta medicinal que é consumida ad libitum, independentemente se ela está autorizada como recreativa e depois, ah, bom, mas também pode usar como medicinal, não é a mesma coisa, são duas coisas diferentes. Nós queremos salvaguardar um doente, a doença, nós, enquanto profissionais de saúde, temos que assegurar que a planta medicinal, que o fármaco, que o extrato, que o medicamento acabado, independentemente do que for, que lhe vamos recomendar, cumpre todas as guidelines da Organização Mundial de Saúde e dos restantes organismos.
Só para referir que, de facto, que me tinha passado, portanto, além do Sativex, não está aprovado em Portugal, mas existem outros dois medicamentos, o Nabilone e o Dronabinol. Estão aprovados, são utilizados essencialmente nos Estados Unidos, também depois Canadá, um ou outro, depois também na Alemanha, agora um mais recentemente. Portanto, isto vai variando um bocadinho com a disponibilidade consoante os países. De qualquer das maneiras, as principais indicações destes medicamentos são relativamente conhecidas e é o controle da náusea e o vómito induzidos pela quimioterapia. Espasticidade também, no caso, essencialmente do Sativex, mas estão. E depois também a questão dos estimulantes do apetite. E agora recentemente, nos doentes com HIV, e agora também recentemente foi aprovado, julgo que no Canadá, também para a dor. Mas para a dor existem também imensas alternativas, portanto, continua a não ser primeira linha, exatamente. Portanto, era só.
Não há nenhum caso conhecido em que os canabinoides sejam utilizados como medicamento de primeira linha, mas temos que reconhecer que poderão vir a ser úteis para os casos refratários aos tratamentos de primeira linha. E para esses casos existem os medicamentos que já estão no mercado, perfeitamente padronizados no que respeita à qualidade, eficácia e segurança. Não precisamos, entre aspas, inventar ou reinventar outro tipo de tratamentos, porque eles já existem. Ainda nem legislação. Nem nova legislação, porque a legislação que já existe contempla todas as necessidades que poderemos vir a ter para o tratamento dos doentes.
É uma segunda ronda. Eu tinha colocado uma questão que tinha a ver com os níveis de prescrição dos medicamentos existentes e se havia ou não muita prescrição, se eles eram muito usados ou não, porque a ideia que tínhamos é que não eram e porque é que não seriam. Mas aproveitando a oportunidade, colocava uma coisa. O que eu vou perguntar é mais fácil de perguntar, pode ser mais fácil de perguntar do que de responder. Mas pronto. Perante as respostas, eu não ouvi a intervenção inicial, mas percebe-se que estamos aqui perante investigadores que estão nas estruturas que podem efetivamente discutir estas matérias e aprovar ou não a existência de medicamentos. Porquê é que acham que esta questão se coloca agora? E ainda por cima, porquê é que há um conjunto de individualidades que aparecem a subscrever coisas diferentes daquilo que nos colocam aqui, com base no na evidência científica conforme trazem. Acham que, claro que eu sei, não é um elefante dentro desta sala, é um elefante dentro da discussão, que é sempre a velha questão entre o uso terapêutico e o uso criativo. A questão foi, esteve sempre presente no âmbito, mais abertamente ou não, mas ela esteve sempre presente no âmbito da discussão e no âmbito do processo. E por isso é que a pergunta muito efetiva era a resposta àquela questão que tinha colocado da prescrição do que existia, mas já agora, se quiserem, se alguma, até no âmbito daquilo que está a decorrer nas estruturas em que participam, se há alguma razão para a questão ser colocada neste momento e na forma como ela está a ser colocada.
Sr. Professor.
Muito obrigado pela questão, que parece muito pertinente. Porquê? Porque agora, porque se está a falar tanto na utilização dos canabinoides. A descoberta dos receptores canabinoides é relativamente recente, tem algumas dezenas de anos, mas é relativamente recente. E a investigação que tem vindo a ser feita, quer no receptor CB1, quer no receptor CB2, está mais do que nunca...
Quem é o receptor
CB2? CB significa canabinoide.
Ah, okay.
E há dois tipos de receptores, CB1, o 1 e o 2, portanto é o CB1, CB2, sendo que o CB1 essencialmente a nível cerebral...
Embora... Estou no ser humano.
Exatamente. Portanto, há muita investigação a decorrer, tanto que existe muita investigação a decorrer que, e já existem medicamentos baseados nessa investigação. E, portanto, é natural que exista esta utilização terapêutica de canabinoides, porque tem-se chegado à conclusão, de facto, que alguns poderão ter, em determinadas circunstâncias, um balanço risco-benefício naturalmente para o benefício. Creio que existe uma agenda que é uma agenda que é bem aberta, que não é fechada, da utilização recreativa da cannabis, e nessa agenda há esta questão de haver um primeiro passo da introdução no mercado da cannabis para a utilização terapêutica, sendo que depois, uma vez entrado no mercado, haverá facilidade, e esta já é a minha opinião pessoal, já não vincula a ordem dos farmacêuticos, depois da entrada no mercado, a utilização da cannabis planta para fins medicinais, será mais fácil o segundo passo da utilização recreativa. E isso, acho que não estou a dizer novidade nenhuma, até porque o Bloco de Esquerda tem dito que essa é uma agenda perfeitamente clara e aberta. E, portanto, é um aspecto que eu acho que é um aspecto negativo, envolver a parte medicinal, a parte de utilização médica, que corresponde essencialmente aos técnicos, deixem os técnicos tratarem do assunto dos medicamentos. Se quiserem discutir a parte recreacional, já é outro aspecto, onde nós com certeza também teremos uma palavra a falar, nomeadamente nos efeitos tóxicos e no impacto que isso pode ter a nível da sociedade. Não nos vamos esquecer que a nossa sociedade já tem fardos de saúde pública muito pesados com substâncias psicotrópicas que foram colocadas livremente, que agora é impossível praticamente retirá-las, o álcool e o tabaco, responsáveis por ano por quase 10 milhões de mortes. E, portanto, a utilização de uma ou outra substância psicoativa com potencial efeito tóxico que se aproxime destas duas irá aumentar muito o fardo que a sociedade irá carregar para o futuro, porque depois da entrada livre de uma substância recreativa no mercado, tal como acontece para o álcool ou para o tabaco, será muito difícil depois retirar. E, portanto, temos depois esse fardo. E essa é uma opinião pessoal minha. E, portanto, creio que há aqui um aspecto que é o da utilização medicinal. Esse aspecto deve ser deixado para quem sabe, para os técnicos do medicamento, e os técnicos do medicamento têm uma opinião bem definida sobre este assunto, A parte recreativa é um outro aspecto que creio que irá mais tarde ou mais cedo ser referida, e eu não queria deixar de colocar a minha opinião, mais uma vez, pessoal, sobre este assunto.
Mas não é a favor da proibição do álcool e do tabaco? Só ficarmos...
Acho impossível. E, portanto, aquilo que a história nos diz é que uma vez adquirido uma utilização de uma substância psicotrópica, mesmo que tenha um efeito profundo, negativo, profundo, nós depois temos o fardo na sociedade. Acabou. Passamos a ter um novo fardo em cima dos que já existiam. E é preciso que isso tenha sido bem.
Aliás, provou-se, bastou ver a lei seca, provou-se que é completamente impossível. Dá efeitos piores,
não é? Impossível, portanto,
voltar para trás.
Eu chamaria a atenção para este aspecto. Uma vez introduzido no mercado livre a cannabis sativa, vai ser muito difícil de retirar e vamos ter que arcar com as consequências da sua utilização.
Isso será outra questão,
outra que não é
questão
é o que está aqui em causa.
Portanto, a Ordem dos Farmacêuticos pronunciou-se sobre a utilização da cannabis para fins terapêuticos. Claro. E é sobre esta discussão que nós estamos aqui e apresentamos o nosso parecer. O consumo desta planta para fins recreativos é outra questão completamente diferente. E, portanto, misturar a questão, depois é que o assunto fica um pouco complexo. Digamos, esta é a nossa posição, porque entendemos que deve obedecer a quaisquer preceitos que os medicamentos obedecem. Uhum. Uma relação benefício-risco bem estabelecida. O consumo recreativo é uma discussão política diferente, sob o nosso ponto de vista.
Setor.
Muito rapidamente, também só responder a uma questão que acho que não foi muito clara, porque é do Sativex não ser muito prescrito, ou sequer ser prescrito, porque eu julgo que, de facto, a utilização do Sativex não existe muito, apesar de estar aprovado. De facto, é uma questão que eu também não compreendo exatamente porque é que existe tanta necessidade de importar autorizações especiais de importação de outros medicamentos, quando, teoricamente, o Sativex está aprovado e seria certamente mais fácil de fazê-lo. Eu sei que ele tem um preço bastante avultado, cerca de 500 euros, mas certamente, se fosse realmente fundamental, também haveria mecanismos, certamente, com participação, tudo isso. Portanto, mas é uma questão que de facto é relevante. Eu não adoraria saber exatamente porque é que muitos clínicos, de facto, são tão fervorosamente adeptos de uma legalização para fins medicinais da cannabis e têm disponível mecanismos, inclusive o Sativex, e de facto não têm recorrido a esse tipo, ao próprio medicamento, que é um extrato padronizado de THC e canabidiol, portanto, os principais componentes com interesse clínico presentes na cannabis.
Bom, então resta-me agradecer em nome do grupo de trabalho a vossa presença, a exposição, que, para mais como eu repeti, fica disponível e será distribuída a todos os grupos parlamentares. Sei que se deslocaram, vieram do Porto, não é? Portanto, um agradecimento ainda mais sublinhado por Porto e Coimbra, ainda mais especial por isso. E ficamos então de qualquer maneira disponíveis para quaisquer elementos adicionais que queiram enviar a este grupo de trabalho. Muito obrigada mais uma vez.